Olá, aqui é o Vinícius Munhoz e esse é o primeiro episódio do podcast Indispensável. Nesse primeiro episódio, eu quero falar sobre o Xbox Game Pass. Recentemente, eu fiquei sabendo, né, junto com a E3 e tudo mais, de que estava por R$1 a assinatura do primeiro mês do Xbox Game Pass. Era um serviço que eu nem conhecia, né? Para quem me conhece, eu costumo jogar mais jogos no computador mesmo e simplesmente só usando a Steam e ultimamente um pouquinho da Epic Games. Mas os serviços da Microsoft, né, a venda de jogos deles e tudo mais, eu sempre estive bem de fora. Então fui conhecer, né, o que é esse tal de Game Pass da Microsoft. Comecei a pesquisar algumas coisas, era um pouco difícil de encontrar informações, mas encontrei uma lista de jogos e comecei a achar bem interessante. Eles têm uma biblioteca muito grande de jogos, eu gostei bastante, e dentre a lista de jogos que tinham lá, alguns deles eram jogos que eu comprei recentemente, como é o caso do Imperator Rome, comprei no lançamento, e o jogo já está no Game Pass, então isso é bem legal, eu poderia ter economizado um dinheiro bom se eu tivesse visto isso antes. E tem jogos lá que eu queria muito comprar e acabei não comprando, porque eu não estava querendo gastar dinheiro no momento, como é o caso do Void Bastards, o caso do Slay the Spire, que já é um jogo mais antigo, mas tem lá também, eu achei legal, porque eu queria muito jogar esse jogo. Então, assim, primeira impressão, né, de ver a lista e tal, eu achei bem legal, eles têm uma coleção boa de jogos lá. Então, eu queria contar um pouco de como foi minha experiência. Eu estou há 2 semanas usando o Game Pass da Microsoft, né? E eu peguei ele bem assim, no dia que eu tirei férias, né? Então, eu tive bastante tempo para aproveitar esses jogos aí. Então, vamos lá. A primeira impressão que eu tive foi sobre o problema de instalação. Eu tinha, né, o Windows instalado aqui, mas eu costumo deixar as atualizações desligadas, porque ninguém gosta de ser incomodado pela Microsoft toda hora que você quer ligar o computador e aí fica esperando, né, instalando atualizações, isso e aquilo. Então, por padrão, eu deixo desligado. Se precisar atualizar, eu atualizo tudo de uma vez. Então, foi a primeira barreira já. Se você tiver um Windows um pouco mais antigo, que você não atualiza ou algo desse tipo, você vai ser obrigado a atualizar, porque o aplicativo do Xbox não vai instalar se ele identificar um Windows desatualizado. Nessa atualização, eu demorei muito tempo. Ele deu alguns problemas, eu tive que procurar um jeito específico de fazer a atualização, tive que executar alguns comandos na linha de comando porque ela estava travada. Eu não sei se isso foi uma coisa só minha ou se vai ser normal acontecer em outros lugares. Então já deixa avisado, separa um bom tempo para isso, se você estiver pensando em fazer essa assinatura. Caso o seu computador não seja o Windows 10, eu não sei nem se funciona. Eu acho que... Mas isso aqui é um chute meu mesmo, que eu acho que é só o Windows 10, porque ele usa Microsoft Store e todas aquelas coisas, né? Mas beleza. Instalei, né, depois de algumas horas aí, consegui instalar, tive acesso ao Game Pass e comecei a baixar jogos, né, e jogar eles. A experiência de download é bem tranquila, você seleciona um jogo, manda baixar e ele baixa rapidinho, inclusive com menos problemas do que a Steam. Me pareceu, pelo menos alguns jogos aqui, ele baixou bem rápido e tudo mais, não teve muitos problemas não. Eu achei ruim o fato de que você não tem muito controle do que está sendo instalado, né? Como é um serviço estilo Netflix, onde você está pagando a mensalidade, você tem acesso aos jogos só por aquele tempo, é um pouco ruim o fato de você não conseguir... abrir a pasta de onde o jogo está instalado e tudo mais, porque às vezes você precisa para resolver algum probleminha. Como foi o caso, por exemplo, do Battlefleet Gothic. Era um jogo que eu queria bastante jogar, né? Baixei e ele deu problema, ele simplesmente não inicia. Então, eu não sei se foi algum problema no download, o que foi que aconteceu, mas dos jogos que eu testei aqui do Game Pass, esse foi o único jogo que eu não consegui rodar. eu tô pensando em talvez tentar baixar ele de novo e tal, porque talvez foi algum problema no download, faltou algum arquivo. Mas quando eu pesquisei na internet sobre o problema que tinha dado, muitas pessoas falaram que era uma coisa que era simples de resolver, bastava copiar a DLL de uma pasta e colar em outra pasta que já resolvia. Mas ele não me dava acesso a essas pastas, eu tive um trabalhinho para descobrir, consegui autorização para poder entrar na pasta e as DLLs não estavam lá, o jeito que os arquivos ficam organizados é diferente. Então, para quem gosta de mexer, às vezes num arquivinho ali para melhorar performance, ou melhorar gráficos e etc., ou mexer com mods e esse tipo de coisa, talvez não é a melhor solução. Mas como isso é bem exceção, né, e a maioria das pessoas só quer jogar o jogo normalmente, eu gostei muito, gostei bastante do Game Pass. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os jogos que eu joguei, né, nessas duas semanas, e dar uma overview geral de cada um deles. Talvez eu faça um episódio específico para falar de algum desses jogos com mais calma, com mais paciência, né? Mas só para dar uma overview das coisas diferentes que eu encontrei por aqui e o que eu achei de interessante, né? Então, vamos lá, eu vou pela lista aqui sem ordem específica. Um deles é o Slay the Spire. Ele é um deck builder, muito legal. Para quem não conhece o estilo deck builder, ou para quem gosta de jogos de carta, mas não conhece muitas coisas, eu aconselho fortemente o Slay the Spire. Ele é um deck builder também, mas é pro roguelike. Então você começa o jogo com um deckzinho, vai batalhando, pegando cartas novas e tal, até chegar no mestre final e etc. Então, ele é um roguelike misturado com card game, com esse estilo deck builder, eu achei muito bom. Eu gostei bastante, deu para jogar bastante ele. Outro jogo, Ori and the Blind Forest. Esse também já é um jogo bem antigo, mas eu não tive a oportunidade de jogar ele até hoje. E vi que ele estava aqui e falei, vou aproveitar, né? E me surpreendeu bastante. Ele, assim, dos jogos 2D de plataforma, eu acho que tá difícil encontrar um jogo mais bonito do que esse, né? Mas, assim, eu sabia que o jogo era bonito, mas eu não sabia que ele era bom. Eu achei muito legal o fato dele ser um Metroidvania, né? Que é aquele estilo de jogo onde você vai para um lugar, adquire uma habilidade, volta para um lugar antigo para poder passar numa parte que você não conseguia, e aí você fica indo e voltando em diversos lugares que você já passou, né? Como se fosse uma grande dungeon, onde você vai explorando, ganhando habilidades e explorando mais, né? Então eu achei bem legal o estilão desse jogo, foi bem interessante. Outro jogo que eu joguei é o The Surge. Era um jogo que eu tinha vontade também de experimentar, ver como que é, né? O pessoal chama ele de Dark Souls de ficção científica, e eu fui ver se era verdade mesmo. Então, assim, uma coisa que eu gostei muito do Game Pass é o fato de que ele deixa você experimentar um jogo sem compromisso. Aquela coisa de ter uma demonstração dos jogos e tudo mais ficou bem para trás. Hoje em dia as empresas dificilmente eles lançam demonstração de jogo. Com raras exceções, né? Então, hoje na Steam é difícil você ver um jogo que tem uma demonstração para você baixar, jogar um pouquinho e ver se gosta. Então, o pessoal espera muito que você desembolse aí R$60, R$80, R$100, dependendo do jogo, né? Até mesmo os mais baratos, de R$30, R$20. É complicado você gastar o dinheiro sem saber se você vai gostar ou não, principalmente jogos mais AAA. Eles não dão muita informação, né? Os vídeos é só cinematics, não tem tanto gameplay, então às vezes dá um trabalho, você tem que ficar indo atrás de vídeo de gente jogando, pessoas que você confia em review, isso e aquilo. E o Game Pass ele acaba com tudo isso, com esse problema. Basicamente, você viu o jogo, pô, parece legal, baixa e joga, né? Ah, gostei, continua jogando, não gostou, desinstala e acabou, não gastou dinheiro, né? Você tá só, o único dinheiro que você gastou é da mensalidade, então ele tem essa vantagem. É meio que a comparação, talvez, de você ter uma assinatura no Netflix, né? E antigamente, quando a gente tinha que ir numa locadora de vídeos para alugar um filme, a gente pensava um pouco mais, né, antes de ver, ah, qual filme que eu vou alugar, será que é bom? Perguntava pro vendedor da loja, né, se o negócio era bom ou não, pedia indicação de amigos, isso e aquilo, e aí você alugava um filme. É, hoje no Netflix, não. Aparece um banner novo, de uma coisa nova, você dá play, né, e assiste. Se não gostar, você sai fora e para, né. Então, é a experiência é parecida, né, um Netflix de jogos. É, mas vamos lá. Outro jogo que eu me surpreendi muito também é o Wargroove. Ele é muito interessante, assim, o estilo de batalha e tal. É, os gráficos eu achei muito legal. É um jogo que eu não teria jogado se não tivesse aparecido. É um jogo que eu nem conhecia, né? Acho que eu devo ter visto uma vez ou outra, assim, mas eu realmente nem conhecia. E o fato de eu poder ter visto ele aqui, jogado, experimentado e visto, né? Realmente o quanto o jogo é profundo e tudo mais, não é um joguinho bobinho. Apesar de ter os gráficos simplesinhos, 2D e tudo mais, ele é um jogo muito bom, muito bem feito. Então, eu achei interessante por causa disso, assim. Alguns jogos que eu não teria experimentado de outra forma, eu tive a oportunidade de experimentar eles. Então, pensando no mercado indie, eu acredito que é bom. É bom para que as pessoas possam ter um lugar como esse para você colocar o seu jogo, onde hoje em dia dificilmente você consegue vender um jogo que ninguém está falando sobre ele. Mas se ele está lá numa lista grande e ele chama a atenção de alguém por N motivos, a pessoa pode simplesmente baixar, jogar, e aí você consegue um jogador, um fã, uma pessoa que vai seguir, vai comprar os seus próximos jogos, isso e aquilo. Então, o Wargroove foi um jogo que me surpreendeu nesse sentido. Outro jogo que eu joguei foi o Superhot, versão para o Windows 10. É um jogo também que eu já conhecia, já ouvi falar. Tinha uma versão dele, se eu não me engano, que rodava em browser, bem no começo, era um protótipo e tudo mais. E ficou muito bom, muito interessante. Consegui jogar um pouquinho dele também, me surpreendi bastante. Teve outra coisa interessante que aconteceu com o Game Pass, que foi o Sunset Overdrive. Era um jogo que eu queria também jogar, né? Achei interessante o estilo do jogo e tal, parecia um negócio meio, eu não sei, né? Meio bagunçado, me lembrou um pouco o Tony Hawk's, assim, no estilo mesmo, né? No estilo gráfico das coisas e o negócio um pouco mais zoeira. E eu falei, bom, vou testar, né? Vamos ver como que é. E eu me surpreendi negativamente nesse jogo. Eu achei que eu ia gostar. Eu quase comprei esse jogo um dia. E acabei não comprando. Mas experimentando ele quase que de graça, né? Aqui no Game Pass, eu percebi que eu não gostei, né? Eu achei um jogo muito assim, parece que ele tem muito conteúdo, mas a gameplay dele deixa a desejar, né? Parece que é um jogo raso. Ele não é muito profundo. Parece que pegaram uma fórmula que já funcionava e aquilo, assim. Eu tenho jogado Monster Hunter há um tempinho e quando você pega um jogo que você só atira nos monstros e não tem muito o que pensar, ele parece que fica muito simples. Então talvez isso tenha influenciado no fato de eu não ter gostado muito desse jogo. Mas enfim, mais uma coisa que eu achei legal do Game Pass. Eu pude experimentar um jogo que pra mim ia ser muito bom e no fim das contas não era tão legal. Então o que que eu fiz? Fui e desinstalei. Problema resolvido. Outro jogo que eu joguei, Broforce. Também outro jogo antigaço, mas por algum motivo eu nunca comprei ele, né? E pude jogar, experimentar, joguei um pouquinho e achei muito legal, né? Muito interessante, inclusive o fato de o jogo ele representa, né, os personagens de filmes de ação e tal, então tem o Rambo, né, ali no jogo. E é um filme que eu assisti recentemente. Então foi interessante poder jogar um jogo desse, né, com um personagem de um filme que eu assisti há pouco tempo. Isso eu achei muito legal. É, então, assim, um jogo indie que eu já conhecia, sabia que era legal e tudo mais, só que ao mesmo tempo eu não dei oportunidade para ele, né, não comprei nem nada e acabei não jogando. E passaram-se vários anos e a gente fica interessado em outras coisas. Mas quando ele tá na lista de jogos lá que você pode só baixar e jogar, a gente tira o tempinho, baixa e joga. E isso eu gostei bastante. Outro jogo já tá acabando, né? Mas outro jogo aqui que eu me surpreendi, gostei muito, é o Full Metal Furies. É um hack and slash muito legal, né? Um beat 'em up, onde você joga com as fúrias, né? E eles trabalham com essa coisa da mitologia grega e tudo mais. Eu achei muito legal. É um jogo assim exclusivo, mais para controle mesmo, né? Você não adianta tentar jogar com teclado e mouse. Ele é bem difícil, mas eu achei que ele é muito bom. Assim, tem uma progressão boa, fases bem feitas. Ele tem uma dificuldade bem alta. Eu achei muito interessante também. Outro jogo que eu joguei é Operência, The Stolen Sun. Esse jogo, acho que ele nem lançou na Steam ainda, mas tava aqui, e por que que eu baixei, né? É um RPG, assim, daqueles que ele lembra um pouco aqueles RPGs mais antigos, onde você anda um quadradinho por vez, só que a visualização é 3D. E aí, de repente, tem uma batalha, aí você faz a batalha e tal, e continua andando pela dungeon, onde você anda esses quadradinhos. E por acaso, eu tava desenvolvendo um jogo desse. Eu fiz numa Game Jam, que teve há pouco tempo, e eu falei, poxa, eu queria ver como que as pessoas estão fazendo um jogo desse bem polido e tal, comercial hoje em dia, né? E eu pude baixar o Operência para fazer meio que uma pesquisa de mercado mesmo, para poder ver, né, como que o meu jogo que eu criei há pouco tempo se compara a um jogo comercial no mesmo estilo, que esses jogos de RPG que você anda um quadradinho por vez, né? Só que ele é 3D e não é uma visualização 2D nem nada. Então, Operência, assim, outro jogo que me surpreendeu bastante, achei muito legal, muito bem feito também. E por último, o Void Bastards. Era um roguelike ambientado, né, num mundo de ficção científica, onde você entra, né, em naves espaciais abandonadas, e tem toda uma história lá, e eu achei muito bom também, muito legal, um jogo que eu não quis comprar, mas pelos trailers e tudo mais eu me interessei bastante, pude jogar e realmente gostei. Então é um jogo que, se eu tivesse comprado, eu ia ter gostado bastante, mas o fato de poder ter jogado bastante ele, né, sem ter que ter comprado e tudo mais, porque é aquilo, né, os jogos hoje em dia é difícil você pegar para jogar vários meses seguidos e tal. Isso geralmente se for um jogo online, multiplayer, né, isso e aquilo. Mas um jogo single player, geralmente a gente joga ali por alguns dias, né, dependendo do tempo livre que você tem. E depois disso, dificilmente você volta para aquele jogo. Então, eu acho que, assim, é uma coisa interessante esse do Game Pass, né? Agora vai ter outros serviços desse tipo, né? Tem a questão do Google Stadia, que a gente vai ter que ficar de olho, ver como que vai ser. E tem diversas empresas querendo trabalhar com isso, né? A Origin fez o dela também, que é o... Eu não lembro o nome agora, mas é um serviço de assinatura com os jogos da Origin, onde você vai poder jogar lá FIFA, né, todos os jogos de esporte que eles têm, os Need for Speed, The Sims, etc., tudo liberado com uma mensalidade. Então, assim, é uma tendência, né, isso com certeza vai chegar, vai funcionar, e isso ameaça o quê? Ao modelo normal que a gente está acostumado com a Steam. Então, assim, pensando, né, nas pessoas que vão criar jogos e tudo mais, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Como que está sendo monetizado esses jogos, é por tempo de jogo, é por número de jogadores, né? Como que está funcionando isso tudo, e a gente tem que saber, está justo, não está justo, é interessante, não é, como que está valendo, né? o que está interessante nisso ou não, e se realmente o mercado mover para uma coisa mais assim, e as pessoas cada vez mais comprarem menos jogos na Steam, e investir mais nessas plataformas de assinatura, que tipo de jogos a gente tem que criar, por exemplo, para eles se encaixarem melhor nesse modelo? Então são essas perguntas aí que eu deixo em aberto, que a gente vai ver aí no futuro, né, como vai ser. Essa foi a minha review sobre o Xbox Game Pass, né? Como o que eu achei dele e tudo mais. Eu espero poder falar um pouco mais dele no futuro, né? Falar se eu vou continuar com a assinatura ou não. E falar de outros serviços também, né? Como o da Origin, por exemplo, ou qualquer outro que for sendo lançado, né? Vamos ver como que eles se comparam, quais são os benefícios, né, de cada um deles e o que que a gente tem como ganhar, o que a gente tem a ganhar como jogador e como desenvolvedor de jogo, né? O que que eles trazem de bom e de ruim para o mercado de jogos. Então é isso aí, vejo vocês no próximo episódio, onde a gente vai falar mais sobre os jogos, o mercado indie em geral, né, e tudo ao redor.